Meus irmãos, eu convido a igreja a abrir suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do verso 18 até o verso 23, da Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, do verso 18 ao verso 23. Após a leitura do texto, nós vamos orar. Hoje nós não nos despediremos de nossas crianças, elas permanecerão conosco no culto. Time do departamento infantil, da que cuida das atividades com as crianças à noite, está de férias nesse período. Peço que os irmãos, então, possam orientar suas crianças na adoração, na compreensão da palavra, e que a igreja também possa suportar os pais, caso tenham alguma dificuldade. Se alguém quiser ainda assim usar, temos a estrutura à disposição da igreja, pode utilizar a sala do berçário para alguma eventualidade. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, do verso 18 ao verso 23, diz assim a palavra do Senhor: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Até aqui. Quero convidá-los a fechar os seus olhos, a inclinar o seu coração ao Senhor, para que o Senhor, e esse é o nosso clamor, derrame sobre nós misericórdia, para que pela sua graça tenhamos compreensão da sua palavra. E também para que a nossa indignidade, a minha indignidade, não comprometa a pureza da palavra, a verdade da palavra, que é útil para os nossos corações. Não estamos aqui para receber do púlpito mais conhecimento humano, mas sim conhecimento do Senhor, porque só assim nos interessa. Quero convidá-los a fechar os seus olhos e vamos orar assim ao Senhor. Pai bendito, todo-poderoso Deus, nos colocamos diante do Senhor, porque Tu és altíssimo, santo, poderoso. Te reconhecemos por meio da criação, Te reconhecemos pelo agir em nossas vidas, Te reconhecemos porque o Senhor tem transformado o nosso coração pelo poder da Tua palavra, através do Teu Santo Espírito que habita em nossos corações, que nos dá, então, discernimento, clareza, entendimento de quem Tu és, de quem nós somos e de como devemos Te adorar. Nos colocamos, Senhor, diante do Senhor com temor e tremor diante da Tua palavra, para que ela seja aplicada em nossos corações, para que nossas vidas sejam moldadas pelo conhecimento do Senhor, para que a nossa sabedoria venha do alto e o nosso coração busque o coração do Senhor mais do que todas as coisas. E que a minha indignidade não comprometa a pureza da Tua palavra, Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Pai. Tu és a nossa rocha. Tu és a nossa fortaleza, os nossos castelos mais fortes. Poderoso em nos proteger e livrar a quem devemos levar o nosso pensamento cativo, para que a Tua soberana graça preencha todos os espaços do nosso ser. Assim, Deus, nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a carta de Paulo aos Romanos, em especial esse texto, ele é algo no qual nós devemos trazer a atenção vez por outra em nossas vidas. Porque inicialmente parece tão distante de nós. Ele fala de idolatria, ele fala de coisas que talvez você pense não faz parte do meu contexto, não faz parte da minha vida. E eu não sei da sua vida, mas faz parte da minha. Então peço a licença pelo risco dessa pregação ser mais para mim do que para vocês. A verdade é que constantemente eu preciso confrontar como está o meu coração. Como tem andado o meu coração diante da realidade ter um Deus vivo e verdadeiro sobre o qual toda a minha vida deve ser moldada como um ser adorador desse reino, desse Deus. E então viver a conduta deste reino prometido no Evangelho, para o qual nós ansiamos na esperança da glória eterna dos céus. Como está o nosso coração? Ou melhor, como está o nosso coração em relação a Deus, diante de tantas responsabilidades, diante de tanto trabalho, de tantas tarefas pendentes, ainda há quem tenha tempo para as coisas espirituais? Nós somos levados pela rotina dos nossos dias a viver muito mais um coração de Marta do que um desejo de Maria. Somos levados muito mais ao ativismo, mesmo religioso, mas não só religioso, também em nossa família, também em nossa profissão, em nossas atividades seculares ou profissionais, que não devem ser distintas da nossa vida como um todo, coberta pelo sangue de Cristo como um todo. Somos levados a conduzir o nosso coração para longe da confiança em Deus. O que nos faz pensar que podemos conquistar, ou fazer, ou proteger-nos, ou cuidar do nosso próprio coração pela força do nosso braço. Nós estudamos um pouco sobre o nosso coração na mensagem do domingo passado. O fato é que aqui a resposta mais comum que nós vemos ou que nós damos é que não temos tido tempo suficiente para as atividades da igreja. Não temos encontrado muita disposição para os nossos serviços devocionais. Estamos cansados demais no fim do dia. Acordamos tarde demais pela manhã, já com tantas coisas para fazer, com tantas responsabilidades, tanto trabalho, tanta tarefa, em meio a tantas coisas urgentes à nossa volta. A nossa inclinação para com Deus tem se tornado alvo muito mais de nossos discursos religiosos do que da prática das nossas vidas. Quanto tempo temos dedicado em nossas semanas para orar, para nos colocar diante do Senhor, na dependência do Senhor? Quantas questões de nossas vidas, antes mesmo de tentarmos resolver pelas nossas próprias competências, temos antes colocado diante do Senhor? Quantas decisões, que muitas vezes são desejos do nosso coração, têm sido atropeladas por nossas atividades rotineiras e então decidido e pensado e desejado segundo o meu querer e não colocado diante do Senhor para sabermos se é da vontade do Senhor, se é que queremos saber, porque pode ser que não seja, e então não ser da vontade do Senhor algo que eu quero é algo que não me agrada, que não me faz querer conhecer a vontade do Senhor sobre certas áreas das nossas vidas. Qualquer coisa que tome lugar de Deus na priorização do nosso tempo, na nossa vida, na nossa energia, o nosso interesse, a afeição do nosso coração, pode ser um ídolo brotando, sendo criado, sendo forjado pelos meus próprios interesses, no meu próprio coração. O coração é apresentado a nós como um inimigo sutil, sagaz, muitas vezes negligenciado. Nós olhamos muito para os inimigos lá fora, travamos batalhas contra os inimigos lá de fora e esquecemos de cuidar do inimigo lá de dentro, que muitas vezes se rende de engano. Os ídolos modernos não são feitos de pedra ou de madeira, nem mesmo cobertos de ouro. Eles são sonhos, eles são pessoas, eles são desejos em nossas vidas. Deus é facilmente esquecido diante de tanta loucura de vidas ocupadas. O mundo é para nós como uma feira de vaidades. E nós então temos ofertas das mais variadas vaidades que pudermos comprar com a dedicação do nosso tempo e dos nossos interesses. Paulo se dirige aos crentes em Roma, os chamando de amados de Deus e santos. É uma palavra para a igreja. É uma palavra para a gente estar andando com Deus, para a gente se reunir para adorar. Verso 7 do capítulo 1 vai dizer a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos. Percebam uma curiosidade aqui, ele não se refere à igreja, mas aqui parece não haver e só parece não haver uma unidade eclesiástica, mas diferentes grupos de cristãos. Quando vemos o capítulo 16, quando ele começa a saudar a casa de fulano, a casa de ciclano, isso parece se tornar mais evidente. Não havia talvez uma unidade eclesiástica, mas a igreja se reunindo nas casas, nas famílias, e pessoas que se reuniam nessas casas. Esses grupos talvez formados por cristãos, judeus e gentios, e talvez de maioria gentílica, o que parece pelo conteúdo da carta. Há alguns pressupostos sobre a sua origem que nós devemos levar em consideração. Há uma ideia, uma intenção de compreender essa igreja em Roma, formada talvez por uma comunidade de cristãos, que transformadas ou que experimentaram o Pentecostes lá na região da Judéia, lá em Jerusalém, em Atos 2:10, tem então migrado para Roma e ali iniciado uma igreja. Essa é uma pressuposição sobre a origem dessa comunidade. Outros acreditam que missionários enviados por Antioquia, um importante centro missionário naquele contexto, lembremos, Antioquia enviou Paulo e Barnabé a pregar o Evangelho, então talvez missionários em Antioquia tenham então chegado inicialmente ali em Roma e pregado o Evangelho e então encontrado a aceitação deste Evangelho por uma comunidade que então tenha se iniciado ali. Mas o mais provável é que essas casas e essa comunidade cristã em Roma, ela tenha sido então constituída por judeus convertidos, gentios convertidos pelo trabalho de Paulo, os apóstolos, de outros enviados da igreja durante todas as viagens missionárias e todo aquele contexto. Nós vemos Paulo falar de crentes que ele conhecia de determinadas cidades que agora estavam em Roma, que voltavam certa vez para novamente morar em Roma. Então talvez esses homens convertidos pelo trabalho do apóstolo, pelo trabalho de outros apóstolos, tenham encontrado ali em Roma um lugar para estabelecer-se ou para fazer negócios e então iniciado uma comunidade cristã naquele local. Também é provável que a carta tenha sido escrita por volta do ano 55, 56, e isso parece não fazer ser tão necessário para a nossa compreensão, mas o é para compreendermos o contexto no qual Paulo está tratando aqui. Paulo está na Grécia, Paulo estava ali visitando igrejas gentílicas para reunir, então, ofertas e levar para os judeus que estavam passando necessidade na Judéia. E Paulo vai dizer, olha, eu estou aqui, mas eu quero estar aí com vocês. Eu quero conhecê-los, eu quero conhecer essa comunidade, eu quero conhecer esse lugar, essa igreja, para a partir daí ser enviado por vocês até a Espanha, porque o Evangelho precisa ser anunciado, porque a palavra do Senhor precisa ser pregada, porque os homens estão se perdendo em seus corações insensatos, vivendo distante do Senhor. Então a verdade do Evangelho precisa chegar até aí. Paulo pretendia ir a Roma. Ele deixa claro isso, os versos 8 a 12 do primeiro capítulo, vai dizer: primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Percebam que aquela comunidade em Roma era conhecida por todo mundo cristão, pela fé que crescia, pela fé que então criava, gerava consistência naquela igreja, naquela comunidade. E Paulo vai dizer no verso 9, porque Deus, o Deus a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu filho, é a minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para visitar-vos. Meus irmãos, quantas vezes temos orado pela igreja do Senhor? Quantas vezes temos dedicado em nossas orações, quanto tempo temos dedicado para orar pela igreja do Senhor, reunida aqui na Encruzilhada, mas também reunida em todo o mundo. Crentes que precisam da substância das nossas orações. Nós que precisamos ter a consciência do agir de Deus por meio da igreja, onde quer que o Evangelho do Senhor seja pregado fielmente, a transformar vidas, a levantar pessoas para não viver mais segundo o curso desse mundo, mas a viver para a glória eterna dos céus. Verso 11, Paulo vai dizer, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Olha a importância que Paulo dá à reunião congregacional, ao relacionamento dos irmãos, a que reciprocamente, e é Paulo falando aqui, nós sejamos confortados por intermédio da fé que há em cada um de nós. Como precisamos reacender através da comunhão a fé que há em cada um de nós. Como precisamos aprender a orar uns pelos outros, a exortar-nos uns aos outros, para que a fé que há em cada um de nós encontre lugar de destaque em nossas vidas. Então a nossa vida sirva de testemunho, sirva de alegria quando formos lembrados nas orações dos irmãos, porque Deus tem feito maravilhas em nossos meios. Então o apóstolo vai abordar nessa carta a doutrina da justiça de Deus, revelando, trazendo conhecimento a profunda miséria humana. Quem nós somos diante de Deus? Preocupando-se em deixar, talvez, os fundamentos da nossa condição caída diante do Senhor. Em consequência disso, mostrando que o homem é incapaz de contribuir com algum bem espiritual, é incapaz de acessar a salvação pela força do seu braço, pela condução do seu próprio coração, residindo então todo o poder no Evangelho da Graça, e tão somente no Evangelho da Graça, expondo a justiça e a salvação por meio da fé em Cristo. Versos 16 e 17, nós temos isso revelado, pois não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É disso que Paulo está tratando aqui, da miséria humana e do poder de Deus através do Evangelho, que apesar de nós, nos tem levantado para Cristo. Que apesar das nossas inconstâncias, do nosso coração vacilante, nos tem levantado para Cristo. Para que não nos reconheçamos como melhores do que ninguém, porque não somos. Porque sem Cristo estaríamos todos condenados à miséria deste mundo e ao inferno. Mas tão somente por causa da pregação do Evangelho, e pelo poder do Espírito Santo, trouxe luz aos nossos corações, nós somos achados filhos de Deus. Nós fomos feitos filhos de Deus, porque antes andávamos segundo o curso desse mundo, segundo os filhos da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência, segundo o espírito da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência. Para Stephen Lawson, escritor, teólogo, ele vai dizer que Romanos é o maior tratado e a mais pura expressão da graça salvadora de Deus já escrito. E a partir do verso 18, texto no qual nós pretendemos expor a palavra de Deus essa noite. Já no primeiro capítulo, Paulo vai introduzir o tema da justiça no relacionamento entre Deus e o homem. Ele ensinou que todos os aspectos do homem, todos eles, a mente, as emoções, a vontade, foram corrompidos por causa do pecado. Foram escravizados por nossa natureza corrompida, por causa da queda. A mente do homem está obscurecida, o seu coração é uma fábrica de ídolos e este caminha a passos largos em direção à idolatria, em direção à perdição. Porque o nosso coração está desejoso de encontrar o favor do outro, de ser afagado pelas boas palavras do homem, por encontrar o louvor desta terra, deste mundo, por alcançar o status dessa geração, porque parece que Deus está distante demais, parece que a volta de Cristo está longe demais, então queremos conquistar o mundo. E muitas vezes para isso, perdemos características importantes de uma alma convertida pelo poder do Evangelho. Como os homens se tornam idólatras? Eu queria dar este curso para vocês. Como vocês podem se tornar um idólatra essa noite? O que dizer ser um idólatra é só seguir esse passo. Primeiro, rejeitem o conhecimento de Deus. Tratem o conhecimento de Deus como algo não necessário para a sua vida. Depois, sejam progressivamente conduzidos à idolatria. E vamos detalhar melhor como ser conduzidos progressivamente para a idolatria aqui. Deus é inicialmente apresentado por Paulo como um Deus santo, zeloso e irado. Deus está irado contra a perversão do homem. Ele está irado com o pecado, pronto para satisfazer a sua justiça. E então, no primeiro passo, no caminho de tornarmos-nos idólatras, estará a rejeição do conhecimento de Deus. Versos 18 a verso 20 vai tratar disso. O que faz um ímpio, um homem ímpio ou um homem idólatra é suprimir a verdade, é evitar a verdade sobre o que ele é e sobre o que ele está fazendo. É tentar desvencilhar a nossa vida da verdade do Evangelho, vivendo como se Deus não existisse. Parece algo factível na sua vida? Será que você consegue viver como se Deus não existisse? É mais fácil do que você imagina. Porque muitas vezes nós professamos a Deus com os nossos lábios, mas vivemos como se Deus não existisse. Quando andamos ansiosos das coisas desse mundo, nós vivemos como se Deus não existisse. Quando andamos impacientes com os nossos desejos não respondidos ou não atendidos pelo Senhor, nós estamos vivendo como se Deus não existisse. É fácil ser idólatra. É mais fácil do que ser crente. Viver uma vida afrontosa, ou seja, suprimindo a verdade de Deus, vivendo em rebelião para com Deus, isso faz com que o nosso coração dê os primeiros passos na direção daquilo que vai nos conduzir à nossa própria ruína. Apesar de Deus se revelar por meio da criação, e essa é a revelação natural do Senhor, apesar de Deus se revelar por meio da palavra, e essa é a revelação especial de Deus, o homem caído resiste a esse conhecimento. Romanos, versos 18 a 20, no capítulo 1, vai dizer: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão do homem que detém a verdade pela injustiça. Eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias agora. Acompanhem comigo. Romanos, capítulo 1, versos 18 a 20. Eu quero que você possa ler junto comigo, para você aprender como ser um idólatra. E não esquecer. Romanos capítulo 1, versos 18 a 20, vai dizer assim, vamos ler juntos. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Até aqui, primeiro. Porquanto que Deus pode conhecer, essa expressão aqui, ela traz uma clara declaração de que é possível conhecer a existência de Deus. Mesmo que não seja pregado o Evangelho para você, ele está manifesto, Deus está manifesto entre todos, entre todo o mundo. Isso também se pode traduzir de que Deus manifesta-se a eles, porque Deus é possível de ser conhecido. E por que ele é possível de ser conhecido? Porque ele age. Ele é um Deus que age, ele é um Deus que cria, ele é um Deus que se revela. Deus se manifestou, se mostrou, se revelou. O que dele mesmo se pode ser conhecido está então traduzido por meio da sua criação. Não dá para olhar para a criação e rejeitar o conhecimento de Deus. Ou não se deveria olhar para a criação e se rejeitar o conhecimento de Deus. Essa revelação, essa auto-revelação de Deus é a manifestação da sua glória por meio das coisas que foram criadas. O conhecimento de Deus, o conhecimento revelado de Deus, é a base com que homens que nunca ouviram falar do Evangelho se tornam indesculpáveis. Deus requer que o homem olhe para as coisas criadas e diga: há um Deus criador de todas as coisas. Há um Deus poderoso. Há um Deus distinto da criação. E então possa lhe render glória. E então possa lhe render graças por aquilo que Deus tem feito ou tem dado em sua graça comum ao mundo: sol, chuva, colheita, abrigo, inteligência. Se não fosse assim, por que as boas novas do Evangelho, então, deveriam ser propagadas? Porque a revelação progressiva de Deus, a revelação especial de Deus, é poderosa para a salvação. É poderosa para converter corações ímpios, endurecidos por causa do pecado. Paulo traz luz à situação de condenação da condição natural do homem, não por causa da rejeição do Evangelho, mas por causa da rejeição do próprio Deus. A própria natureza corrompida não é capaz de suprimir o conhecimento de Deus, apesar da queda, apesar da corrupção, apesar de termos e vivermos em um mundo corrompido por causa do pecado, ainda assim o conhecimento de Deus se manifesta. Ainda assim a criação revela que há Deus. Ainda assim Deus se revela na consciência do homem, lhe dando razão sobre certo e errado. Porque o homem, quando faz aquilo que é certo, o faz de acordo com a sua consciência, porque Deus lhes imprimiu a sua palavra em seus corações, diz a palavra do Senhor. Então, se há no coração do homem a impressão do senso de justiça, de certo e errado, se há na natureza a revelação de Deus, de um Deus poderoso, distinto da criação, tais homens deveriam adorá-lo, tais homens deveriam então buscá-lo, buscar conhecê-lo. Nós cantamos aqui, conhecereis e prosseguirei em conhecer o Senhor. Esse é o desejo do coração do crente, em se debruçar na palavra, em conhecer o Senhor, em ouvir como Deus se revela na sua palavra, e então se aproximar e amar esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus que abençoa, que faz conosco, igreja, família, um pacto, um concerto, uma aliança, com promessas, mas também com obrigações, com responsabilidades. Mas a rejeição da criação revela uma mente que se opõe, que tenta reprimir ou impedir a verdade, não sendo inclinados a buscar ao Senhor. Uma ideia de que Deus não é necessário às nossas vidas, e então nós não somos responsáveis pelos nossos pecados. Então nós não precisamos abandonar os nossos pecados. Isso os obrigaria a deixar as suas paixões mundanas, nas quais estão tão arraigados, enraizados. Meus irmãos, a condição do homem de rejeitar a Deus, de rejeitar o conhecimento de Deus, é porque conhecer a Deus e aprofundar o seu conhecimento no Senhor vai fazer com que você tenha que mexer em coisas na sua vida que você talvez não esteja disposto a mexer. Vai fazer com que você tenha que mudar coisas na sua vida que talvez você não queira mudar. Então eu relativizo a palavra. E então eu rejeito o Deus verdadeiro e formo e crio um Deus no meu coração segundo a minha própria imagem, segundo os meus próprios interesses. Tomando então a verdade pela mentira, porque não queremos deixar o pecado do qual estamos arraigados. Quando confrontados pela revelação divina, o homem se recusa a humilhar-se diante dela. O homem tenta então suprimir a verdade divina pela injustiça quando lhe é apresentada a palavra, mas ele irá rejeitá-la. Quanto mais a palavra é pregada, mais ele irá rejeitá-la. Mais duro se tornará o seu coração. Ah, fulaninho, você não pode fazer isso, está errado, é pecado. Então você se incomoda. E aí de novo, não, você não pode fazer isso, está errado. Ah, você não deve seguir esse caminho, não vai conduzir à salvação, não vai conduzir à santidade, está errado. E você diz, chega, Deus, não se mete na minha vida. Eu não quero que você trate com as minhas questões particulares. Então você rejeita a ideia de haver um Deus, porque você não quer mexer em coisas que precisam ser mexidas em sua vida. Então, esse é o primeiro passo, se você quer se tornar um idólatra, rejeite o conhecimento de Deus. Rejeite que há um Deus poderoso, soberano, zeloso e justo, acima de nós, acima da nossa vontade. O segundo passo é uma revelação progressiva à idolatria. Os homens podem, então, partindo da rejeição da revelação de Deus, seguir a sua jornada progressiva na direção de um coração idólatra. O ateísmo, o hedonismo, a vida pelo prazer, pelo prazer. O próprio misticismo parte de uma decisão deliberada. Eu não quero Deus, eu não quero Deus como Ele se revela. Eu não quero o Deus da Bíblia, o Deus das Escrituras. Então eu posso criar um Deus no qual me sinta confortável de seguir. Que não mexa com as coisas que eu não quero mexer. Parte, então, de uma decisão caída em trocar o fundamento do homem adorador ao Deus como deve ser. O homem é essencialmente religioso para com o seu Deus, e agora ele é tomado pelo pecado para viver como se Deus não existisse. Porque ele não quer mudar o que precisa ser mudado. O homem não regenerado, Ele troca a verdade da glória de Deus pela sua própria vaidade, pelos seus próprios interesses. Aquilo que é eterno pelas coisas e rudimentos desse mundo. Percebam, há pessoas que facilmente cedem fielmente cada apontamento que o seu personal trainer diz, porque sabe que ele entende do assunto. Que cede fielmente a receita de um médico quando está doente. Que cede muitas vezes a orientação de um chefe, de um líder, de um influencer. Mas não cede a palavra do Senhor. Não entende que a palavra do Senhor é algo difícil, mas necessário. Importante para refletir em nós o caráter de Cristo. Somos muito mais propensos a acreditar nas mentiras desse mundo do que na verdade do Evangelho. Somos muito mais propensos em colocar a nossa confiança em governos e autoridades, em pastores ou igrejas, do que no Senhor. Porque nós vivemos como se rejeitássemos o conhecimento de Deus. E então rejeitamos o que é eterno para buscar aquilo que é efêmero, que é passageiro, como qualquer pessoa, como qualquer coisa que há nesse mundo. Recusam-se a reconhecê-lo como Deus de suas vidas, e cedem o curso designado pelos seus corações corrompidos. Romanos capítulo 1, versos 21 a 23, vamos ler juntos novamente. Diz a palavra de Deus, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Meus irmãos, tendo afrontosamente rejeitado o coração, rejeitado o conhecimento de Deus, aquele que quiser se tornar um idólatra pode rapidamente mergulhar em um estado de entorpecimento mental, de desespero e depravação espiritual. Sua vontade se torna escrava da sua natureza caída. Ele não pode mais escolher o que é bom, ele não pode mais escolher a Deus, ele não pode então, ele só pode agora se apegar ao pecado, e se apega ao pecado, se apega aos ídolos de seus corações, que eles mesmos constituíram. A sua vontade, o seu desejo, o querer demais, algo que muitas vezes é bom, mas o querer tanto, torna um coração insatisfeito quando não tem aquilo que quer, porque aquilo agora se tornou um ídolo na sua vida. O seu desejo se tornou um ídolo na sua vida. Comentando a carta aos Romanos, Rod escreve: corações insensatos são corações destruídos de discernimento, destituídos de discernimento, desculpa. Isso é incapaz de penetrar na natureza das coisas divinas. A consequência dessa falta de conhecimento foi e é escuridão. A palavra coração abrange toda a alma. Não é apenas uma escuridão intelectual ou mera ignorância que o apóstolo descreve nesse versículo, mas o estado moral, geral e completo. Em toda parte, na Escritura, nós vemos as ideias de insensatez e pecado, sabedoria e piedade intimamente interligadas. Meus irmãos, os homens caídos não glorificam a Deus, nem lhe rendem graças. Quando rejeitamos o conhecimento de Deus, não glorificamos a Deus, nem lhe rendemos graças. Por isso somos capazes de viver como se Deus não existisse. Por isso, não somos capazes de reconhecer que há um Deus Criador de todas as coisas. Não somos capazes de glorificá-lo como Deus Criador. Não somos capazes de agradecê-lo por cada dia aquilo que recebemos do Senhor. Recusando esse conhecimento de Deus, nós caminhamos progressivamente para a idolatria. Então vamos para a segunda fase do nosso curso de como se tornar um idólatra. E eu quero estabelecer com vocês, como qualquer curso de internet, alguns passos importantes para vocês seguirem. O primeiro deles é: tornem as suas mentes nulas diante de Deus. Olha só, tornem as suas mentes nulas diante de Deus. É isso a palavra de Deus vai dizer aqui: se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. É fácil fazer isso, veja só. A razão foi dada ao homem para que esse pudesse olhar para a natureza e reconhecer a Deus. Para que eles pudessem conhecer a Deus e aprofundar o seu conhecimento de Deus como Deus Criador e entender como adorá-lo. Não existindo qualquer incompatibilidade entre a razão e a teologia, muito pelo contrário, a razão deve ser submissa à teologia. Como Paulo escreve aos Coríntios, deve ser levado cativo todo o pensamento a Cristo, porque essa é a maneira de protegermos a nossa razão, a nossa mente diante dos sofismas desse século. É isso que Paulo vai tratar lá aos Coríntios. Mas em vez disso, fora do conhecimento de Deus, a razão humana é nula, não lhe serve para a salvação. Então, se você quiser se tornar um idólatra, você precisa anular a sua razão diante de Deus. O método científico não pode salvá-lo. O empirismo não pode produzir salvação. O iluminismo histórico, como nós tivemos, na exaltação da razão, no levantar da razão, do naturalismo contra a religião, contra o conhecimento de Deus, produziu o evolucionismo de Darwin, produziu o socialismo de Karl Marx, e todo o conhecimento que se levantou contra a verdade de Deus só produziu coisas que conduzem o homem para longe do Deus vivo, para longe da religião, para longe da essência de compreender-se a si mesmo como um ser adorador, como um ser religioso, como um ser totalmente dependente do Senhor e governado por um Deus soberano, que criou todas as coisas, mas não deixou as coisas criadas à luz daquilo que o homem quer, mas produz pela sua providência tudo o que é necessário para formar a igreja e conduzir a igreja à salvação. Então, se você quiser ser um idólatra, o primeiro passo é buscar no seu próprio coração uma maneira de criar o seu próprio Deus. Torne a sua mente nula diante de Deus. E uma vez que você tornar a sua mente nula diante de Deus, vem então o segundo passo, é fácil, depois do primeiro. Obscureça o seu coração, escureça o seu coração, se encha de auto-engano. Nós somos facilmente levados ao auto-engano. Um bom exemplo disso é quando a gente adianta o relógio para não se atrasar. A gente está se auto-enganando. E parece que funciona, auto-engano funciona. Seja isso, repita diante do espelho isso e aquilo. Meus irmãos, reconheça a sua vida e quem você é diante do Senhor. O auto-engano é a obscureção, é a obscuridade do coração, é escurecer o seu coração. Não há luz interna no homem. O coração do homem sem Deus, a luz vem de Deus. O coração do homem sem Deus é tomado por trevas, pois ele rejeitou a luz do mundo, ele rejeitou a fonte de toda a luz, de todo o conhecimento. O coração do homem fica perdido como um labirinto escuro, em trevas, e não pode agora discernir entre o bem e o mal, mas se agarrar às paixões mundanas de seus próprios desejos. Se você anulou o conhecimento de sua mente, sua razão em relação a Deus, se você matou Deus, como Nietzsche nos define, né? Nós matamos Deus, Deus está morto, porque a razão agora quebra qualquer laço do homem com a religiosidade. Então, se Deus está morto, agora é só obscurecer o seu coração. É só conduzir o seu coração para longe de qualquer luz que possa apontar um caminho diferente daquilo que o seu desejo quer e quer buscar. E isso o levará ao terceiro passo. Não enxergue mais a verdade sobre si mesmo. Não se autoavalie diante da palavra do Senhor. Diz a palavra de Deus: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. O homem caído, o homem que rejeita o conhecimento de Deus, que tem o seu coração obscurecido por causa da condução da sua vida longe do Senhor, ele chama loucura de sabedoria e sabedoria de loucura. Ele se agarra ao conhecimento do mundo como sendo superior. Ele se agarra às competências, e por isso nós temos tantas pessoas competentes na igreja e tão pouco comprometidas, e tão pouco consagradas. Porque é fácil desenvolver habilidade, é fácil conduzir a nossa vida ao treinamento de novas competências, difícil dedicar tempo para servir a Deus. Difícil entender Deus como centro da nossa vida, como fundamento da nossa casa, sobre o qual todo o que nós, tudo que nós fazemos são levantar pilares sobre o fundamento sólido, vida verdadeiro, que é a rocha eterna. Chamam de sabedoria loucura, de loucura sabedoria. Quantos homens nós conhecemos, e podemos trazer esse exemplo para perto de nós, quantos homens conhecemos que são cheios do conhecimento do mundo, são conquistadores de fama, são cheios de riqueza, de status social, mas vivem em um lar destruído, vivem em corações fragmentados, vivem uma vida incapaz de se relacionar genuinamente com o próximo, às vezes com sua própria família, com seus filhos, com sua esposa, com seu marido, buscando satisfazer as loucuras de seus desejos, recorrem até ao suicídio, porque não encontram razão, a parte daquilo que conquistaram, a parte daquilo que o seu braço os conduziu, loucos, mas se achavam sábios, conquistadores, tinham a atenção e a glória do mundo, mas não tinham Deus em suas vidas, então não tinham nada, homens cheios de raiva, revoltados em seus íntimos desejos, porque abandonaram a verdadeira sabedoria, que começa com o conhecimento de Deus. Então, se você quiser se tornar um idólatra, você precisa anular a sua razão em relação a Deus. Separa, é só separar. Não tem problema vir à igreja dominicalmente, desde que o resto da sua vida seja distante disso. É só você separar, olha, Deus, olha, aqui é Deus, aqui é minha... A gente faz isso na nossa vida, né? Eu tenho minha vida secular e a minha vida eclesiástica, como se fossem duas vidas. É só fazer isso. Isso vai conduzir o nosso coração à idolatria. É só começar a pensar que a nossa vida secular é a parte de Deus. É só começar a pensar de que Deus e ciência não se misturam. É só pensar, é começar a pensar que o eu profissional é diferente do eu religioso. E então a gente começa a obscurecer o nosso coração e a viver o alto engano de não poder mais compreender, trazer luz à minha própria condição diante de Deus. Então, finalmente, você se tornou um idólatra. Finalmente você conquistou o ápice do curso que estamos oferecendo. Seja um idólatra. Faça isso na sua vida. Verso 23 vai dizer, mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Eles rejeitaram o Deus Criador. Percebam, eles rejeitam o Deus Criador e não conseguem mais ficar sem um Deus. Então eles criam um próprio Deus. Eles criam o seu próprio Deus, a imagem da criação. Veja, o homem foi criado à imagem de Deus, e então agora cria um Deus à sua própria imagem. Ele é religioso, e mesmo que tenha se afastado do verdadeiro Deus, não se afasta da sua essência religiosa, e então ele criará um Deus para adorar no seu coração. Pode ser sua família. Parece justo, eu amo a minha família, eu sou capaz de pecar por ela. Ídolo, Deus, que tomou o lugar de Deus na minha vida. Ah, mas é o meu emprego, porque é de onde eu tiro sustento para minha família, eu quero o melhor para minha família, por isso eu trabalho, por isso eu não me dedico à igreja, por isso eu não abro a Bíblia da minha casa, com meus filhos. Ídolo, você não fala de outra coisa a não ser do seu trabalho. Pode ser um time de futebol, pode ser qualquer coisa que tome o lugar de Deus em nossos corações. A razão que leva o homem ao abandono de Deus o conduz a um Deus criado que os mantém, que então alimenta as suas vontades e os seus desejos. E então o seu coração, aquele inimigo negligenciado que nós tratamos com tamanha desatenção, faz com que nós vivamos uma vida idólatra, mesmo frequentando a igreja. Nossa razão foi separada de Deus, nosso coração foi obscurecido, eu não sou capaz de fazer uma autorreflexão, antes sou tomado pelo auto-engano, e agora eu idolatro as coisas da minha vida. Ah, Deus não mexe nisso aqui não. Meus irmãos, o que Deus tiraria da nossa vida, que nos traria amargor, que nos faria nos rebelar contra Ele? Talvez possamos reconhecer nossos ídolos. Se examinarmos o nosso coração, possamos reconhecer os nossos ídolos. E aí a idolatria que parecia algo tão distante de nós. Algo daquele povo antigo que fazia estátua, que botava ali arroz. Não, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com corações distantes do Senhor. Tem a ver com quebra de confiança. Nós deixamos de confiar que Deus é o que Ele prometeu ser em Sua palavra. A idolatria rejeita o verdadeiro Deus e coloca o homem escravo de um falso Deus. Isso traz consequências sérias em nossas vidas. Quando o homem rejeita a verdade, ele rejeita o próprio apelo da verdade em sua consciência. Ele prefere a mentira, cegando seus corações, obscurecendo-lhes os corações. Eles entregam-se à idolatria, trazendo marcas profundas às suas vidas, feridas abertas em suas vidas. Seus corpos são contaminados, são sacrificados aos nossos ídolos. Nossos desejos pecaminosos começam a tomar conta do nosso coração e então a nossa razão é corrompida. Um estado de abandono judicial. Se não há justiça de Deus, eu posso viver como eu quiser. A melhor coisa para um pecador é negar a existência de Deus. Porque se ele nega a existência de Deus, ele nega qualquer coisa que condene a sua moralidade ou imoralidade. O pecado segue o seu curso transgressor, comprometendo tudo que tocamos. Uma vez que somos idólatras, nós temos a nossa mente contaminada e logo temos a nossa moral contaminada, o nosso corpo contaminado. Ao passo que Deus os entrega, diz a palavra de Deus, Deus os entrega para que sigam os desejos de seus corações ímpios. Chamo sua atenção para os versos 24 e 25. Diz a palavra de Deus, por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seus próprios corações, para desonrarem seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade do Deus em mentira, abandonando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Eles mudaram por causa da concupiscência dos seus corações. Crentes mundanos, no meio da igreja, gente que se comporta como descrente, gente que se veste como descrente, gente que fala como descrente, só está no meio da igreja. Na versão de Números, o populacho, o vulgo que estava no meio do povo, que logo tem saudades das comidas do Egito, que logo quer voltar atrás quando a caminhada cristã começa a ficar difícil. John Bunyan, ele narra a caminhada cristã a partir do personagem cristão no seu livro Peregrino, e quando o caminho começa a ficar difícil, cristão e esperança olham para o lado, vê um caminho do lado, parece que vai dar no mesmo lugar, parece que vai conduzir no mesmo lugar, olha só, pergunta ali, aí pergunta vã confiança, e aí vai ou não vai? Ele diz, vai para o mesmo lugar. E então eles seguem um caminho mais confortável, caem na floresta do castelo do gigante desespero. Ah, meus irmãos, o auto-engano nos conduz ao castelo do gigante desespero. Mas havia ali, como narra Bunyan, amarrado sobre o peito de cristão, uma chave chamada promessa, capaz de tirá-los, de livrá-los do desespero e trazê-los de volta para o caminho. É nisso que nós cremos. Apesar de nós, apesar de facilmente seguirmos os passos que conduzem à idolatria, há uma chave chamada promessa, colocada por Deus diante de nós, para acessarmos e escaparmos do desespero, para voltarmos aos caminhos do Senhor. Porque se cairmos nesse espiral descendente, o pecador vai rapidamente chegar no fundo do poço. Possuídos por uma mente depravada, uma disposição mental reprovável, como a palavra de Deus diz, sua consciência vai se tornar insensível, cauterizada. Ela vai acusá-lo, mas ele não sente mais. Já faz parte da sua vida, está normatizado na sua vida. Isso está em nossos corações. O desejo pela rebelião contra Deus está presente em nossos corações, por causa da nossa natureza caída. Não negligencie um inimigo chamado coração. Não negligencie esse inimigo enganoso, porque senão ele vai se manifestar em nossas vidas e vai conduzir as nossas ações e vai revelar-nos como hipócritas, te professa a Deus com seus lábios, mas te vive como se Deus não existisse. O motivo pelo qual a justiça é tão importante para Paulo aqui na sua carta aos Romanos está no fato de que o homem não a possui. O homem não possui justiça própria que o conduz ao reino. Ele é totalmente dependente da graça. Por isso Paulo nos leva a refletir sobre nossa própria condição. Ele não nos exclui, ele está falando para a igreja: olha só, preste atenção, cuidem de seus corações. Vocês são indesculpáveis, só são salvos por causa da graça. Lá na frente, no final do capítulo 5, ele vai dizer que onde abundou a graça, superabundou a graça de Deus. Desculpa, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E aí no verso 6 ele vai dizer: não, para que nós não é para que nós vivamos no pecado. Como, pois, veremos no pecado nós que para ele já morremos? Meus irmãos, mais uma vez na graça, quem nos condenará? Se Deus não poupou o próprio Filho antes por nós, o entregou, não nos dará nele tudo o que precisamos? É certo que somos entregues como ovelhas para o matadouro todos os dias, mas também é certo que nada pode nos separar do amor de Deus. Temos uma chave chamada promessa que nos conduz de volta ao caminho do Senhor. Se você passou nesse curso, se tornou um idólatra, há esperança para você. Há uma promessa de Deus, um escape em Cristo. A graça superabundou sobre a multidão dos nossos pecados. O Deus único e verdadeiro, no qual nós devemos ter contentamento, no qual nós devemos ter alegria, um coração contente e satisfeito, é resultado da consciência de quem nós somos, de quem Deus é, e a alegria na salvação. Então nós devemos refletir sobre essa promessa, sobre esse coração e sobre como nós devemos pensar e agir diante de um Deus que se revela para nós. Não obscureçam seus corações. Não tornem os seus pensamentos nulos diante de Deus. Não sejam tomados pelo auto-engano. Sejam capazes de avaliar os seus corações diante de Deus. Não, você não é especial em você mesmo. Você só é especial porque Deus amou você quando você era ainda pecador. E Ele pôs em você o seu Espírito. Aí sim, você foi feito filho de Deus. Aí sim, você foi iluminado. E como diz o apóstolo João, falando de Cristo como a luz, Ele faz dissipar toda a treva do nosso coração. Se nosso coração foi obscurecido, porque não confiamos em Deus como deveríamos confiar, Cristo faz dissipar a treva do nosso coração. Nos apeguemos a Ele, rendamos glória a Ele e adoremos a Ele como Deus único, vivo e verdadeiro. Que Deus tenha misericórdia de nós e possa aplicar a sua palavra em nossos corações.